Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio do Lifecast, o seu podcast sobre desenvolvimento infantil, juvenil e familiar. Nesse episódio de hoje, conversamos com a Carolina Andrade. Ela é nutricionista e nos trouxe muitas dicas sobre como vencer os desafios da seletividade alimentar com os nossos filhos. Dicas, consequências, tudo que você precisa saber está neste podcast. Então não perca tempo, vamos iniciar. Seja muito bem-vinda! Obrigado por estar aqui.
Eu que agradeço. Hoje nós estamos aqui com a
Carol Andrade, nutricionista. E hoje vamos abordar um tema muito, muito importante, voltado não apenas para a questão infantil, que é a questão da seletividade alimentar. As escolhas que nós fazemos na hora da refeição. E o que nos atrai? Será que é a cor? Será que é o aroma? Será que é a apresentação? Será que é só o sabor? Será que é o alimento? Como que a gente consegue transformar esse alimento para que ele seja realmente atrativo para as crianças? Como que a gente sabe, hoje já se sabe que as bases assim, de hábitos, costumes e o comportamento é formado na infância, então muitas vezes essa seletividade que ela tem hoje, ela vai se estender por toda a vida e vai ter uma dificuldade alimentar aí para frente. Quanto antes nós introduzirmos uma alimentação adequada, melhor vai ser o desenvolvimento, o crescimento, o aprendizado, socialização dessa criança. Até a parte de socialização entra, porque às vezes ela vai estar num evento, vai estar em alguma festa e ela não se socializa porque a comida que está ofertando não é do agrado, ela não está habituada a isso. Sabemos que as cores, né, dos alimentos, sendo simplório, o vermelho, já ouvi falar que auxilia diretamente na questão, um exemplo da prevenção de câncer de próstata, né, para o homem, que todo alimento laranja protege a mulher de câncer de mama, que a casca da beterraba, das uvas, ela protege quanto à questão de colesterol, tudo que é verde tem a vitamina K, e auxilia tanto na parte da fixação do cálcio, né? É cheio de cálcio, mas também fixa o cálcio para o desenvolvimento dos ossos. Estou sendo bem simplória aqui, a Carol vai ser muito mais específica quanto a isso daí. Mas só para a gente entender a importância de cada corzinha que complementa o prato, o quanto que isso desenvolve o desenvolvimento da parte imunológica dos nossos filhos, da parte dos neurotransmissores, da parte de foco, concentração. Pessoal, é tanta coisa que envolve essa questão da seletividade alimentar, eu acredito que a gente não consiga explorar tudo hoje em um encontro aí de uma hora e meia. Então, assim, pessoal, preparem as perguntas, eu acredito que muita coisa aqui a Carola já vai desmistificar logo de cara, mas qual é a dúvida da sua casa, sabe? Qual é a dúvida que você enfrenta? Tem sido algo agradável se alimentar na mesa com seu filho? É um desafio fazer com que ele coma? Você, será que nós, papais e mamães, temos seletividade alimentar e isso também impacta o nosso filho? Bom, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais este encontro. Doutora Carolina Andrade, agora é contigo. Seja muito bem-vinda, obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento compartilhado conosco. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui morrendo de fome. Eu, pelo menos, vou estar com fome. Talvez tenha mamães, papais que estão jantando, bom apetite nesse momento, mas eu vou ficar aqui só sentindo o cheirinho. Carol, é contigo.
Obrigada, Eric, muito obrigada pela Life Club, né? Fazer esse convite aí de esclarecer um tema tão importante para as famílias. Eu acho que vai ser muito legal a gente trazer esse tema e conversar um pouco mais, desmistificar algumas coisinhas, alguns mitos, né, que vem aí dentro desse tema. E eu quero começar, gente, eu acho que é muito legal vocês já irem colocando mesmo a dúvida de vocês, mas falando um pouco das diferenças. Então, hoje a gente sabe que tem a seletividade alimentar e a dificuldade alimentar. Muitas vezes, a gente se mistura nesses dois temas. Então, fala, ah, meu filho tem dificuldade de comer, ou ah, ele tem seletividade. Às vezes, essas palavras se misturam, mas existe uma diferença no tema. Então, a seletividade alimentar, normalmente, ela tem ela é menos grave do que a dificuldade, tá? Bem entre aspas, tá? Porque é um tema muito complexo, é um tema que, sim, necessita muita atenção, necessita tratamento, necessita acompanhamento de profissionais, mas, de uma forma geral e resumida, a seletividade alimentar, ela traz, então, uma diminuição na variedade ou quantidade dos alimentos. Já a dificuldade, a criança tem uma restrição muito mais restrita a aceitação dela. A criança, às vezes, ela tem alguma questão orgânica. Então, a gente consegue mexer ali, às vezes, uma dificuldade na deglutição, muitas vezes uma dificuldade, uma hipersensibilidade a cheiros. Então, às vezes, você fala, ai, nossa, o meu filho, quando ele sente o cheiro de um brócolis, por exemplo, ai, ele fica com ânsia, ele tem dificuldade. E você percebe que aquilo, às vezes, ele tem até interesse por aquele alimento, mas ele não consegue. Então, isso já seria uma dificuldade, a gente já precisa de uma atenção maior. Muitas vezes também pode estar relacionado a alguma criança que tem alguma outra doença, por exemplo, um transtorno do espectro autista, mas não é regra, tá? Então é importante também pensar isso. A seletividade, ela requer uma atenção, por quê? Porque dependendo da criança, ela começa com uma seletividade e ela pode se agravar para uma dificuldade, tá? Quando que começa essa seletividade? Muitas crianças, elas vão começar essa dificuldade lá na introdução alimentar. Então, tem bebês, por exemplo, que vão começar com 8, 9 meses, você já começa a perceber que seria uma fase onde o bebê estaria comendo bastante, ele já começa a ser um pouco mais seletivo. Isso pode se agravando com 2, 3 anos, que é quando a criança já tem ali uma baixa no apetite mesmo, porque ela já teve o seu pico de crescimento. E aí depois ela vai passar pela fase pré-escolar, que é no caso das mães aqui, né? Que trouxe as idades dos filhos, então de 4 anos, 8 anos também, já, aí já é um pouco mais tardio, 13 anos também mais tardio. Mas assim, essa fase de 4, 5, 6 anos é uma fase onde as crianças estão mais seletivas, porque a fase pré-escolar. É uma fase que estagna um pouquinho o tempo de crescimento da criança, então ela vai ali ficar, ela vai demorar um pouquinho mais para crescer, ela não vai ser um pico de crescimento tão grande. O desenvolvimento maior dela foi ali até os 2 anos e isso vai diminuindo, então ela também tem menos fome, porque ela vai comer menos. Então é um pouco normal essa seletividade, tá, acontecer. Eu não vou ficar me estendendo no texto, pessoal, para a gente não ficar lendo tanto. Mas se vocês quiserem, depois a gente pode disponibilizar esse material, tá bom? Mas eu acho legal a gente conversando de uma maneira mais dinâmica.
Carol, tá. Só fazer uma pergunta, então. Oi. Então, a seletividade, ela é um processo natural, normal. E a dificuldade é quando realmente tem uma barreira... que me acendeu já uma luz. A seletividade acende uma luz amarela, a dificuldade uma luz vermelha.
Exatamente. Então, ela começa com uma seletividade e isso pode se agravar para uma dificuldade.
Nossa, existem crianças... Nesse contexto.
E existem crianças que elas já vão ter uma dificuldade, como eu disse. Então, ela já é uma questão mais orgânica. Às vezes, uma criança, por exemplo, que nasceu com aquele lábio leporino, então ela já pode ter uma dificuldade. Então, tem bastante diferença, né? Existem crianças... Se a criança for autista, ela já vai ser uma dificuldade ao invés de uma seletividade. Porque é realmente uma criança que ela tem muitas questões envolvidas ali na hora da alimentação. Não é só a vontade ou uma questão comportamental. Porque também tem muito isso, a seletividade, a gente vai conversar aqui, e as mães podem contar, e o que eu vejo muito nos meus atendimentos e consultório, é que a seletividade, ela tem muito a ver com comportamento. Então, a criança, muitas vezes, ela tem um emocional com aquela comida, ela está envolvida com questões comportamentais. Às vezes, é uma criança que teve um ciúme de um irmão... E aí ela percebe que a atenção... E é tudo muito sutil, gente. Então, às vezes, a gente pode perceber no consultório... Ela fala assim, nossa, meu filho não tá comendo. Aí você percebe que nasceu um bebê. Então, ele tá, às vezes, ele é um jeito de chamar atenção em casa. E são coisas muito sutis. A criança não faz por mal, né? Lógico. Mas, então, tem muito mais conexão ali com o comportamento, a seletividade, do que uma questão orgânica ou uma questão de doença, tá? Aqui, então, eu quis trazer essa estradinha para a gente conversar e falar muito que, assim, gente, a seletividade alimentar, ela é um processo. Então, o tratamento, ele é um processo. Não adianta, não é de um dia para o outro, não é com uma dica, outra dica. Aqui, sim, a gente veio para esclarecer, para conversar, mas o que, que é importante? É fundamental buscar ajuda. É fundamental a gente estar ali atento, porque não é uma coisa que vai, ai, olha aqui, simplesmente resolveu. Não, é necessário atenção. A criança precisa estar confiante no processo, ela precisa entender e ficar tranquila, confiar em quem está trabalhando com ela. Então, eu preciso ter, a criança precisa confiar em mim, por exemplo, como nutricionista ou profissional que está acompanhando ela. Se é uma criança que precisa de fono, ela precisa acompanhar com a fono, então ela precisa ter confiança. Uma outra coisa é o comer. O comer, gente, é o último passo. Então, assim, a criança, ela vai comer? Vai. A gente vai conseguir chegar nesse resultado? Vai. Só que, para isso acontecer, existem passos. Eu vou mostrar para vocês aqui a escalada do comer. Então, existe uma escadinha que a gente precisa subir com a criança. Não adianta a gente achar que a criança logo de primeira vou ofertar um brócolis, ah, come, come, come. Não, às vezes a criança realmente vai ter um processo. Então, a paciência é o mantra. Não adianta, a gente, Carol, tem que ter...
Oi? Deixa eu te cortar, né? Esse processo, muitas vezes a gente pensa que começou lá com 6 meses com a introdução alimentar da criança, né? Mas sim, esse processo, eu entendo que ele surgiu, talvez, um exemplo, há 30 anos atrás, quando a mamãe nasceu. Porque o processo já foi embutido nas nossas cabeças lá atrás, né? Como foi a introdução conosco, como foi o trabalhado o processo conosco, como que foi o nosso desenvolvimento até a maternidade, paternidade. E aí nós tivemos... Porque nós achamos que tudo aquilo que nós vivemos é uma experiência. Mas não, teoricamente, uma experiência adequada, correta. Então, esse processo, papai e mamãe, ele não começou quando o seu filho começou a comer, ele começou lá atrás. E aí vem assim, o que foi introduzido em nós, que nós estamos replicando para os nossos filhos? Esse processo, ele não começou ontem, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, como a Carol está falando, não é um processo de virar chave, é um processo que você entende que o caminho, mas o contorno, muitas vezes eu acredito que é muito mais trabalhado comigo, papai, mamãe, do que o reflexo vem para a criança, não é? Não é simplesmente ou diretamente com a criança, certo, Carol?
Não, com certeza. Tem até uma história que eu gosto, às vezes, de contar para famílias que vêm me procurar, né, com essa questão da seletividade, que uma vez eu ouvi. Era uma mãe, ela estava num hotel, e aí ela estava comendo um sorvete, e aí a criança falou assim, ai, mãe, eu quero. Ela falou, não, isso você não pode, tem que pegar as frutas. Esse aqui é veneno. E aí, a criança, ela ficou olhando, meio esquisita, e não entendeu. E às vezes a gente pensa assim, ai, se eu não gosto de alguma coisa. Por exemplo, eu, Carolina, não gosto de quiabo. Para meu filho comer quiabo, como é que vai ser? Vai ser difícil, porque eu não gosto. Como que eu vou expor esse quiabo para esse filho? Ele pode comer, às vezes a criança vai gostar. Mas se é uma coisa que, por exemplo, eu não vou comer na minha gestação, é uma coisa que não aparece na minha rotina, aquele alimento não tá no nosso convívio, não é exposto para a criança, como é que ela vai gostar? Então é difícil. Aí tem, ai, meu filho não gosta de peixe. Você comeu peixe quando você estava grávida? Ou você gosta de peixe? Ai, eu não gosto. Mas ele tem que gostar. Ou, ai, eu vou comer escondido. Então, assim, é difícil, sabe? Aquela coisa de falar assim, ai, eu vou tomar... Tem um outro vídeo de brincadeira que coloca Coca-Cola no copo de café e fala que é café. Por algum tempo, isso vai funcionar. Ok, a criança pode achar que é café, mas uma hora ela cresce. E ela vai descobrir. Então, esse processo, sim, ele começa lá atrás e é uma mudança na nossa vida, no nosso hábito. A criança, ela começa junto com a gente. Essa transformação é com a família. Não adianta a gente mudar só a criança. Por isso que eu falo, criança com seletividade alimentar, a gente tem que tratar a família toda, tá? Sim. Outra coisa... Não tem jeito. Outra coisa é a brincadeira e o prazer. Isso, gente, é uma coisa que eu gosto de falar muito com as famílias. Então, assim, o brincar, a alimentação, gente, ela é muito gostosa. Ela tá com a gente e é um prazer a gente sentar à mesa. A alimentação, ela traz convívio social. A gente senta à mesa para conversar. Quando a gente tá feliz, a gente sai para comer, a gente sai para comemorar. Então, por quê? Por que a criança, às vezes, vai sentir uma dificuldade? Ela tem que sentir prazer naquele momento, não adianta. Então, às vezes, aquilo tá tenso, é um clima pesado, é estressante, é cansativo, é desgastante para a família. Então, isso a gente tem que ir revertendo aos poucos. E, sim, deixar esse momento muito prazeroso, tá? E aí, voltando aqui falando, né, que a exposição, como eu falei, ela tem que ser constante, não adianta. Aqui eu pulei, mas, por exemplo, a apresentação, às vezes, de um alimento para criança é de 20 a 25 vezes o mesmo alimento. Então, às vezes, agora a gente vai conversar um pouco, por exemplo, sobre os mitos. Se a criança, por exemplo, rejeita o alimento, na primeira tentativa a gente desiste. Então, meu filho não gosta de banana. Quantas vezes você ofereceu? Aí, uma vez ele fez uma careta, não gostou. Só uma vez? Gente, não pode. Porque o que acontece? Aquela criança, por exemplo, na introdução alimentar, quando a criança, a primeira vez que ela viu uma banana, às vezes ela vai fazer uma careta, não vai ser, uhul, que delícia, ela só conhecia o leite. Aí, quando a gente tem uma criança maior, 4 anos, às vezes ela comeu, nossa, mas meu filho adorou, ele comeu de tudo na introdução alimentar, foi super bem, aí começou a crescer, parou. O que que aconteceu? Então, a gente tem que avaliar como é que foi essa apresentação. Ele teve algum trauma? Ele engasgou com alguma coisa? De repente, qual era a consistência? Qual era a consistência que você oferecia esse alimento? Como você ofertava? Qual era a apresentação? Esse momento era tenso? E, às vezes, a criança vai ter, como eu falei, é normal essa seletividade acontecer. O que não é normal é ela se perdurar por tempo. Então, é uma criança de 8 anos muito seletiva, 13 anos muito seletiva. Isso se perdurando ao tempo não é normal. Então, alguma coisa ali a gente deixou passar, que aquela criança não foi exposta, ou ela teve alguma dificuldade maior que a gente tem que cuidar no consultório, atender essa criança. Então, alguns mitos são importantes a gente desmistificar mesmo. Então, deixar a criança com fome funciona? Meu filho, ele não come nada, eu vou deixar ele com fome, que daí ele vai comer. Às vezes a gente escuta, né? Às vezes a avó, quando antigamente falava, deixa com fome que é a hora que come.
Morrer por isso, né? Isso, eu passei fome e eu não morri.
Exatamente, eu passei e não morri. Só que acontece, gente, tempos são outros, estudos mostram hoje, então a gente está em outro tempo, não adianta. Aquele tempo não é mais o mesmo. E a criança com fome, não necessariamente ela vai comer. Eu tenho casos de consultório, às vezes ela fala, nossa, se eu deixar ele com fome, ele vai passar fome, porque ele não vai comer. Então, principalmente uma criança que tem dificuldade. Se ela tiver alguma dificuldade, não adianta. Às vezes ela está morrendo de fome, mas ela não consegue comer. Então, a gente tem que prestar atenção. E outra coisa é olhar para aquele momento. Bom, peraí, ele tá com fome, como que tá? E por que ele não tá conseguindo comer? Vamos avaliar? Vamos buscar ajuda? Então, é importante a gente prestar atenção, porque a criança nos dá sinais, viu, gente? Então, assim, a gente tem que prestar atenção, porque os sinais, eles estão ali, no momento da refeição, muitas vezes antes, na escola. Então, às vezes a criança passa bastante tempo na escola, então é importante conversar com os professores, quem está acompanhando essa criança na hora da refeição, do lanche, como que tá? Come super bem na escola, em casa não come. Muita questão comportamental. Então, por isso que eu falo.
Influência, né? É muito comum você ver criança na educação infantil, principalmente, que come tudo tudo na escola e dá um trabalho em casa que os pais dizem, é mentira. E aí os professores têm que tirar foto e mandar. Só isso daí, deixa eu pegar um gancho aqui, né? De deixar a criança com fome. A minha esposa fala assim para minha mais nova, né? Fala assim: se você não comer, a cozinha vai fechar. E aí, depois que ela fecha, não dá mais. E aí já aconteceu, de ela querer depois, né, passar da fase, a cozinha fechou e teve que dormir com fome. Vou falar pra ela, vou conversar com ela.
Então, isso é uma coisa que eu acho legal e importante a gente pensar. Às vezes fala assim, não, eu vou a criança não quer uma coisa, então ela não quer o prato de comida. Então, é o almoço, é o horário do almoço, ela não vai comer. E eu vou substituir, por exemplo, por um leite. Essa criança toma mamadeira ou toma um copo de leite, eu vou substituir. Isso legal. É uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque isso já não é tão legal. Então, substituição não é legal. A criança não tá com fome? Ok. A gente vai esperar ou a gente vai ofertar algum alimento que ela gosta. Por isso que o tratamento é necessário, ajuda, porque existem vários passos. É, não é deixar com fome, mas a gente vai trabalhar com várias coisas.
Isso, porque quando você falou isso daí, eu já fui no embalo, dá o leite que substitui, mas na verdade eu estou fortalecendo o comportamento dela, sim, ou a negligência dela, falando que ela venceu e que ela substitui tranquilo.
Exatamente. Mas... E às vezes a gente faz isso sem pensar. Por quê? Porque já está cansado, tá com vontade de desistir, já tá muito nervoso, porque aquele momento é muito tenso. Então, não é culpa, sabe, gente? Isso que eu quero também trazer. Não é culpa da mãe. Muitas vezes fica no ombro da mulher. Então, assim, não é culpa da mãe. Não, não é isso. Mas a gente, às vezes, no momento tá exausto, cansado, a gente não consegue pensar. Fala, ai, não, toma leite. Então, toma leite, porque não quer deixar o filho passando fome, fica com medo de ficar doente, fica com medo de ficar desnutrido.
Nutricionalmente, ele pode até estar nutrido com aquilo que eu ofertei, mas o comportamental da seletividade eu também fortaleci, né? Então, eu sempre vou negociar e eu troco isso daqui que você gosta, troco isso por qualquer prato de arroz e feijão, por qualquer salado, por qualquer
exatamente
coisa,
né? E aí vai tornar um hábito, a criança é muito esperta. Se você troca uma, duas, três vezes, aquilo ali já acabou, sabe? Ela ficou esperta, ela falou, pra que eu vou comer um prato? É muito mais fácil eu tomar um leite. Eu quero brincar, eu quero fazer outra coisa, comer, cansa comer. Porque a criança não tem a relação que a gente tem ainda com a comida, muitas vezes, né? Lógico que isso é uma coisa que a gente constrói. Então, histórias com a comida são muito importantes serem construídas. Então, eu tenho uma história, por exemplo, com salada. Eu lembro da minha infância, meu pai fazendo salada comigo. E a brincadeira de montar, eu comia giló cru e eu adorava, sabe, aquele momento de temperar a salada, de comer junto, aquilo era muito gostoso, e isso eu trouxe pra minha vida. Então, não adianta, a comida é também relacionamento, então a gente tem que também pensar em criar esses momentos com a criança, tá? Outro mito, né? Tem que raspar o prato. Quando ela crescer, ela melhora. Vamos deixar assim, quando crescer, melhora. Muitas vezes não melhora. E aí vai se tornar um adulto seletivo. Eu tenho adultos seletivos no consultório, que chegam hoje gestantes falando, ai, não consigo comer nada, o que eu faço? E aí, aquilo veio lá de trás. Então a gente volta lá na primeira frase. Vem lá de trás. Muitas vezes a gente é seletivo e isso vai ser transgeracional. O nosso filho vai passar e vai ter uma dificuldade. Então não adianta, a gente tem que tratar, por isso tem que buscar ajuda. Tá?
Sensacional.
E aqui, gente, eu quis trazer algumas orientações iniciais. Então, eu frisei muito na importância da gente buscar ajuda, porque realmente é uma coisa séria. A seletividade, ela pode parecer, às vezes, uma frescura, uma teimosia, como eu coloquei ali no mito, mas não é. A criança, às vezes, realmente, ela precisa de ajuda. A gente precisa de orientação. Hoje existem inúmeros materiais, ideias, realmente estudos mostrando que existem modelos de tratamento que a gente pode utilizar. Então, eu trabalho bastante com vários estilos de tratamento para dependendo de cada criança. E hoje eu trouxe para vocês um estilo de tratamento que chama Get Permission. E ele fala muito sobre a permissão do alimento. Então, por onde a gente pode começar? É um exemplo, tá? Então, assim, inicia por onde a criança se sinta mais confortável. Então, assim, a criança gosta de danoninho. Então, aqui tem uma criança de 4 anos, fala, meu filho tem 4 anos. Adora danoninho. Ou adora batata frita. Como que a gente pode fazer? Tem um microfone ligado que eu tô escutando um certo chiadinho. Se alguém tivesse, puder desligar, viu? Porque daí, às vezes, fica chiadinho, pode incomodar.
Então, assim, acho que é só o meu.
A criança tá com... É o seu? Ah, tá. Bom, então acho que às vezes é o meu mesmo que eu tô ouvindo. Bom, então inicie por onde a criança se sinta mais confortável. Gosta de danoninho. Como que eu posso fazer? Primeiro passo é a gente, às vezes, conversar. Nunca esconder, tá, gente? Nunca esconder. Então, assim, vou fazer escondido da criança porque ela vai comer. Não. Ela pode... E aí é um risco. Se você esconde, muitas vezes ela pode parar de comer o que ela gosta. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter. A primeira ideia é a gente fazer, então, um esticamento. você pega esse alimento que a criança gosta e você vai esticar esse alimento de outras formas. Tudo isso com muita paciência e tempo. A criança precisa se sentir confiante nesse processo. Primeiro passo, pega o danoninho e pode colocar em um outro pote. Pode colocar num pote, às vezes a criança tem dificuldade, às vezes até com marca. Tem criança que gosta só de uma certa marca, só de uma certa cor, sabe? E isso a gente tem que prestar muita atenção, porque é muito específico de criança seletiva. Ah, só gosta do danoninho com a carinha do dinossauro. Ah, só gosta do danoninho que tem o Mickey. Ah, só gosta da bolacha que tem, sabe, o suquinho capo que tem o peixinho. É, cada criança vai ter. E se você sentir, toma muito cuidado, não mudar a marca inicialmente, sabe? A gente tem que ir devagar. Então coloca ali, pega o danoninho. Ai, filho, vamos comer num pote diferente? Olha, a mamãe comprou, o papai comprou um pote do dinossauro, da princesa, o que a criança gosta e se sente confortável. Coloca nesse pote. Começou a topar? Ah, ela gostou da ideia. Você pode começar a mesclar, colocando um outro danone junto com um danoninho e fazer esse misto. Então você vai com um danone que ela gosta e se sente segura, você pode colocar um outro danone mais líquido ou bater o próprio danone colocando um pouco mais de leite, deixando ele mais líquido para a gente ver se ele tolera a outra consistência. Mais para frente, a gente pode bater isso colocando frutas, então você pega o próprio danoninho colocando a fruta, morango, a criança pode ter uma aceitação, ou aí ela, ah não, voltou. E tudo isso com muita paciência, ah não gostou do morango, a fruta ele não gosta, gosta só do danoninho. Ok, a gente tira o morango e volta. Ah, vamos tentar bater com leite, aí a gente bate, coloca o danoninho, mais o leite, mais o morango, todo junto. Ah, vai ficar um frozen, um sorvete, e tudo isso conversando com a criança. Aqui a gente tem crianças que já são grandes, né? Então, tem mães aqui com crianças de 4, 5, 6. Então, são crianças que já podem participar super bem na cozinha. Eu falo, a criança tem que participar. Lugar de criança é na cozinha. Sim, lógico que com auxílio, lógico que com supervisão, nunca deixando a criança sozinha, mas é importante a gente ter ali a atenção, colocar a criança para brincar, às vezes fazer, ah, pega uma fruta para a mamãe para a gente lavar, ah, vamos lá, então a gente vai pegar e agora a gente vai cortar, a gente vai amassar, sabe? Vamos escolher junto, como a gente pode escolher? Leva a criança no supermercado, como escolher uma boa maçã, como escolher uma boa banana, como escolher os legumes. Então, tudo isso é um processo e não necessariamente é o comer. Então, não necessariamente a gente vai olhar, precisa comer. Não, ela precisa estar em volta do processo que faz o comer, que aí a gente entra na escalada. Então, antes de comer, existem inúmeros passos que a gente tem que pensar, que a criança às vezes ela vai ter que passar por tudo isso para depois ela mastigar. E às vezes ela vai comer e ela vai cuspir. Às vezes ela vai comer, deixar um pouco e não vai gostar e vai cuspir. Já mudou. Então, existem passos que a gente tem que ter paciência e entender que é um processo. Então, a criança vai comer.
Oi? É legal dessa parte que você falou do processo, né? Que é o construir, né? Construir é o desenvolver a habilidade, a construir o hábito saudável, a uma construção que nós não foi imputada, nós comíamos sempre aquilo que tinha. Na minha época, alguns anos atrás, quando era criança, refrigerante era uma vez por semana, e era um refrigerante de 1 litro, e tinha que dar para mim, para os meus irmãos, para o meu pai e para minha mãe. Ou seja, era um copinho que você ia molhando o bico ali até acabar. Naquela época, por que era uma vez por semana? Porque era caro, era muito caro. Não era porque era saudável, meu pai cuidava da família e era algo que a gente só tinha acesso uma vez na semana. Não, hoje a facilidade econômica, o acesso, tudo permite que esses alimentos industrializados que nós tínhamos esporadicamente num momento de confraternização, que nos traz uma memória, até isso que a Coca-Cola traz no marketing dela, quando você vê lá, bem-vindo Natal, o Natal bem-vindo. Aí eles colocam a família reunida, uma Coca-Cola no centro da mesa, tudo feliz. Então, assim, nós temos na nossa memória base que esses alimentos eram em momentos específicos, agradáveis. Por isso que os avós amam dar doce para as crianças, porque eles não tinham acesso. Por isso que a gente ama dar coisas para os nossos filhos, porque talvez nós não tivemos acesso. Mas essas coisas elas são prejudiciais. Elas são gostosas, mas são prejudiciais. Mas faltou uma habilidade de construção desses hábitos que a Carol está falando, dessa construção desse relacionamento, que começa lá no mercado, que passa pela geladeira, que passa pela preparação, que passa no momento da mesa e que passa depois também no lava-louça. Então é toda uma construção e nós temos que ter essa habilidade que a Carol está falando de imputar, de construir, de fortalecer, sabe, de incentivar, de valorizar, para que os nossos filhos não tenham essa imaturidade que nós temos hoje de conhecimento, sabe? Nós precisamos de verdade investir na alimentação. Pessoal, hoje um terço da população, 32%, morre de doenças cardiovasculares, que é AVC e infarto. Mas 25% morre de câncer. Se você pegar só esses dois, a base é a alimentação e na atividade física. A gente consegue mudar. Se a gente ama a nossa vida, se a gente ama a vida dos nossos filhos, nós temos que imputar hábito saudável e começa pela boca, e começa. Isso que a Carol está falando é assustador, porque assim, é a construção dos nossos filhos, e eu te falo, é pela boca. Se você quer ver alguém se tem inteligência emocional, que sabe suportar pressão, comece pelo alimento, ele consegue resistir aos alimentos, e passa por aí. Sabe, tem alguns estudos que eu acho bem legal, tem um estudo chamado Estudo do Marshmallow, que é bem legal, que é sobre inteligência emocional, assim, o quanto você consegue resistir, fala o tanto que você consegue resistir sobre as adversidades, de flexibilidade. Pessoal, construir a alimentação do seu filho, você está construindo um emocional, você está construindo alicerces da imunidade, de tudo. É sensacional. Pessoal, nós temos que investir nisso daí. Desculpa, Carol, me alonguei,
imagina,
mas assim,
com certeza.
É uma base extremamente importante, pessoal.
Não, é fundamental, foi muito legal tudo que você conversou e falou, e eu assino embaixo, eu acho que é realmente isso. A gente tem, às vezes, essa construção da alimentação vem dos nossos familiares, então como que era esse acesso à comida, né? Tudo isso mudou, então hoje o acesso realmente, como você falou, né? Esse acesso é muito mais fácil, a praticidade dos dias de hoje, então às vezes a gente, agora na pandemia, né? Tudo, a gente tá muito cansado, a nossa saúde mental tá muito complicada, então a gente começa, ah não, hoje a gente pode comer um miojo, hoje a gente pode comer uma pizza, hoje a gente pode comer um hambúrguer, e aí você vai vendo que aquilo de você fazer uma comida, você preparar, sentar todo mundo à mesa, tá todo mundo hoje em dia no celular, então você tá comendo, tá com o celular. Então a gente tem que resgatar um pouquinho daquele hábito da avó mesmo, sabe? De fazer a comida, sentar todo mundo na mesa. E é combinado, gente. Então, eu tenho às vezes com paciente, eu faço o quê? Ó, vamos fazer um combinado? Então, hoje a gente vai fazer assim. Cada dia da semana, a gente vai escolher uma pessoa e vai ser o prato da pessoa que a gente vai comer. Então tá, daí por exemplo, a mãe fala, eu escolho peixe. Então a gente vai, todo mundo vai provar um pouquinho. Não precisa necessariamente comer, mas pode colocar no prato. Então é aqui na escalada do comer que a gente vai subir. A criança, ela precisa tolerar. Então ela tem que tolerar o alimento. Antes dela comer, ela vai ter que tolerar. Ela vai ter que interagir. Ela vai ter que cheirar. Ela vai ter que tocar. Ela vai ter que provar para depois ela comer. Então, esse resgate, ele começa mesmo nessas pequenas atividades. Então, essa criança tolera ficar no mesmo ambiente que o alimento? Todo mundo come junto? Quando vocês comem, como que é o prato? Você come salada na frente do seu filho? Você come legumes? O seu prato, como que tá? Seu prato tá colorido? O Eric falou bastante das cores, né? Então, cada cor aí com realmente uma função. Os alimentos, eles têm sim funções e são importantes estar no nosso prato. Uma brincadeira lá das 5 cores no prato. Todo dia a gente tem que ter 5 cores no prato. Como que a gente faz essa brincadeira? E a criança vai trazendo isso, sabe? E a gente tem que tornar esse momento divertido, saboroso. E o exemplo começa dentro de casa. Então, às vezes, a gente não vai colocar... Então, aqui a Carol falou, né? Ah, eu não acho certo, nem me orgulho. Mas, às vezes, aqui em casa, só funciona na base da chantagem. Então, como que a gente pode ir tirando isso aos poucos? Primeira coisa, não é que aqui a gente não tá para julgar ninguém e tá tudo bem, vai acontecer, infelizmente às vezes acontece, mas como que a gente pode ir tirando esse hábito? Primeira coisa é dizendo, olha, a gente não vai mais fazer assim. Então, você quer comer, ok. Mas se você não quer comer, a gente não vai substituir pela bala. A bala, ela vai estar com a gente? Vai. A gente vai comer bala de vez em quando? Vai. Mas não vai ser toda hora. Então, a gente começa a mostrar para a criança que aqueles alimentos vão estar na nossa vida e tá tudo bem. Não quer dizer que a gente não vai comer brigadeiro, não quer dizer que a gente não vai comer a bala. Não, pode comer. Mas o que tem que ser feito ali durante a nossa refeição, vão ter que ter outros alimentos. Então, às vezes, trazer essa criança para a cozinha. O que a gente pode fazer? Então, tá bom. Vamos fazer um combinado? O que você gosta? Qual que é a cor que você quer colocar no prato hoje? Às vezes, a criança começa pelo tomate. Ah, eu quero vermelho e vamos testar o tomate. Tá, não precisa comer, mas pode colocar na boca, pode tocar, pode cheirar. Vamos sentir o cheiro? Qual que é o cheiro do tomate? Ele é mole? Ele é ácido? Ah, e aí a gente pode fazer brincadeiras. Ah, ele é macio, ele é duro, sabe? O que tem dentro? Como a gente pode temperar o tomate? Ah, a gente coloca um azeite, coloca um sal, sabe? Ah, vamos colocar uma folhinha, um manjericão. Nossa, olha o cheiro do manjericão, sabe? Pode fazer um molho de tomate. Ah, você gosta de macarrão? Ah, eu gosto. Ah, então vamos fazer um molho de tomate? Bom, a criança já entrou em contato. Entrou em contato com aquele alimento. Então, muitas vezes... voltando ali, né, naquela natividade. Às vezes a criança, ela não vai aceitar de primeira o morango. Ela vai aceitar o iogurte de morango, ok? Aí, ela topando o iogurte de morango em casa, feito em casa, já é melhor que o danoninho. Mas a gente começa devagar. Então, a gente vai...
que virou o molho, que virou o molho do macarrão, né? Porque normalmente é o que as crianças mais aceitam, é o macarrão. E aí o tomate já vai virando, né? Vai formas diferentes de ingressar a oferta, né? Que nem você estava mostrando no slide anterior, que eu achei muito bacana. É a transição entre aspas, do, vamos colocar assim, do desmamar da marca, de desmamar daquele produto específico, uhum. E você vai ingerindo outros, e aí vai perdendo o paladar e vai perdendo. Nós íamos falar hoje, pessoal, sobre o 1000 dias, né, Carol?
Sim.
Da importância que é os 1000 dias, que é um processo que vai desde a concepção do neném, né, da mamãe gestante, até os 2 anos de vida, e o que impacta isso a nível neurológico. O que acontece nas sinapses do nosso cérebro quando é introduzido ao açúcar antes da época, que depois o palato, o gosto já foi hiperexplorado e uma frutose de uma fruta já não é mais atrativa, o industrial ele tem esse poder de hiperestimular as papilas gustativas, os neurônios, e aí depois nossa, tá sem graça, não quero isso, eu quero a banana, tá, mas é com muito leite condensado, é com isso, é com aquilo, dessa importância, porque depois, pessoal, de um tempo, é muito difícil você retirar, eu adoro doce, né, eu adoro doce, e eu tomo café sem açúcar, eu tomo suco sem açúcar, mas eu sinto falta do açúcar, eu sinto falta. É uma luta que eu tenho. Por quê? Porque o meu cérebro, ele foi condicionado, né, ao longo do tempo a ter muito açúcar. Eu lembro que eu comia açúcar com tudo. Eu comia pão, passava manteiga e jogava açúcar em cima do pão e eu comia o pão com açúcar e manteiga. Então, assim, meu cérebro, ele foi hiperestimulado desde criança. E depois de um tempo, para a gente condicionar o nosso corpo a isso, quem foi viciado em cigarro ou bebida ou outra droga, sempre vai ter um risco de voltar a gostar disso, porque o seu cérebro já foi condicionado a isso. E nós, se nós não tomarmos cuidado hoje com a oferta, hiper oferta de doces e acesso a isso, os nossos filhos, eles não vão conseguir se controlar amanhã. E isso é assustador. Da dor. Amanhã você, quando ele crescer, ele vai melhorar a alimentação. Não vai, ele não consegue, porque ele foi condicionado por costumes, por emocional e por vício também, né? Que entram essas questões do hiperestímulo. Pessoal, nós temos que tomar muito cuidado com isso, com a seletividade, porque isso tá correlacionado com uma série de coisas em volta. Como a Carol estava falando da questão até do comportamento familiar, que também direciona isso daí.
Não, são inúmeros os fatores que vão trazer, às vezes, a seletividade alimentar. Então, realmente, a gente tem que ter muita atenção e olhar com muito carinho para tudo isso, né? Porque a seletividade alimentar realmente é uma questão séria que, às vezes, vem ali dos nossos hábitos. Então, como eu falei, a importância de cuidar da família. Muitas vezes eu falo, olha, vou cuidar da criança, mas eu vou cuidar da família. Então, a gente tem que cuidar da família toda, mudando tudo, pensando, falando, não, peraí, como que a gente vai colocar esse alimento? Ah, a família come? Ah, não, mas eu não gosto. Então, às vezes, o pai, e muitas vezes, por exemplo, se é um menino, ele vai, às vezes, muito olhar e se inspirar no pai. Então, ai, mas o pai não gosta de salada. A criança, muitas vezes, ela vai falar, meu pai não come, não quero. Eu como o que meu pai quer. Se aquela criança, por exemplo, aquele pai trabalha muito, não está tão presente, infelizmente não está conseguindo dar tanta atenção, a criança demanda muita atenção, ela vai querer ficar um momento com o pai. Ah, o pai come um chocolate? O momento da criança vai ser o chocolate. É um apego emocional para aquilo. Por quê? Porque a criança está sentindo falta daquela pessoa, ela está sentindo necessidade de atenção. E como que ela vai conseguir essa atenção? Através do comer. Então, tá tudo muito conectado. Por isso, é importante, sim, a gente estimular toda a família. Então, é como eu voltei lá, a gente estava falando do processo. A brincadeira, a exploração do alimento ali, de você explorar com vários tipos, exposição de várias formas, vários sabores, então, vários cortes. A gente pode explorar, por exemplo, a cenoura de inúmeros cortes. Ela pode ser em rodela, ela pode ser em cubinhos, ela pode ser em formato de estrelinha. Por exemplo, você pode comprar aquelas forminhas de biscoito, cortar a cenoura num formato de estrelinha. Ah, e pode cortar... a beterraba.
Formato de bolo de chocolate. Não, tô brincando. Não falei. Foi maior que eu. Desculpa.
Você pode fazer umas brincadeiras assim. Às vezes eu tenho uma receita de bolo de abobrinha. Bolo de abobrinha, bolo de beterraba. São receitas que às vezes eu coloco para as crianças. E são muito gostosas, viu? Às vezes pode parecer assustador, mas fica gostoso. E é muito legal você levar a criança para fazer uma brincadeira. Então, a criança não come cenoura. A gente pode começar com bolo. Ah, vamos fazer o bolo de cenoura? Como que a gente pode fazer esse bolo? Como que pode ficar mais rico esse bolo? Ah, vamos colocar uma semente, vamos colocar uma farinha integral, sabe? De você trazer ali a criança para alimentos que ela gosta, para depois a gente ofertar, às vezes, o que ela não tem um pouco mais de resistência, tá? Aqui eu trouxe uma brincadeira que eu também trago nos meus atendimentos, que são as mordidas. Então, como que a gente pode também estimular a criança a comer coisas que ela não gosta? Então, tem a mordida do ratinho, que é uma mordida bem pequenininha, uma migalha. Então, a gente pode brincar da migalha. Ah, então a gente vai dar uma mordida de ratinho no brócolis. Vai ser um pedacinho. Ah, a gente vai dar uma mordida de passarinho, porque a gente gostou. Então, a gente gostou, a gente pode dar uma mordida de passarinho. Ah, a gente gostou um pouquinho mais, uma próxima vez. Vamos dar uma mordida de gatinho. O gatinho já come mais. O cachorrinho come mais. Agora, a gente gosta muito. Então, vai ser uma mordida de cavalo. Ah, mas a gente ama. Então, vai ser a mordida do elefante. Então, a gente vai brincando com a criança, vai conversando. E tudo isso é afeto, é carinho, é atenção, que está muito envolvido com a alimentação. Não adianta, a gente precisa ter paciência, entender que é um processo e trazer essa criança de uma forma muito carinhosa para que ela consiga voltar a comer. Não é fácil, mas é muito possível, é muito gratificante quando a gente vê, às vezes, uma criança falando, nossa, Carol, ela não comia nada e agora tá aceitando, olha isso. E nesses tempos eu recebi um relato de uma mãe, mas ela colocou salsão na boca. Ela foi lá, a gente estava fazendo a salada, ela, mãe, posso lamber? Ela não comeu, mas ela lambeu. Ah, nossa, mas ai, não pode tocar, não, isso é feio. Não, a criança precisa explorar. Precisa cheirar, precisa lamber, precisa tocar. Por quê? Porque é a forma de explorar o alimento. Então, sim, nossa, vamos colocar para montar a salada? Vamos. Nossa, lambeu. Putz, já é um super acesso. A criança, ela passou ali da fase de toda escalada e ela conseguiu provar. Ela lambeu, então ela provou aquele alimento. Ah, não gostei. Tá bom, depois a gente tenta de novo. Uma outra hora pode ser que ela aceite. Entendeu? Então, esse processo, ele é realmente muito gratificante, mas é necessário. calma, paciência, exposição em vários momentos, de diferentes formas, entender esse processo, cuidando dessa criança, buscando ajuda em muitos momentos. Então, às vezes é um trabalho multidisciplinar que a gente vai precisar, às vezes a criança vai ter que acompanhar com a fono, com nutricionista, com psicólogo, às vezes a família vai ter que trabalhar com nutricionista, então a gente vai ter que trabalhar lá essa mãe, esse pai, esse irmão, sabe? Às vezes o irmão tá comendo, tá numa fase adolescente, então, ah, tem um irmão adolescente só quer comer pizza. Aí a criança mais nova fala, ah, não, mas meu irmão come pizza, eu quero comer pizza. Como que a gente trabalha isso? Ah, então vamos fazer uma pizza, mas ok, beleza, a gente vai fazer uma pizza, vamos colocar um brócolis nessa pizza? Vamos colocar, sei lá, um tomate cereja em cima da pizza? Vamos colocar um brócolis com queijo? Vamos fazer um brócolis gratinado? Sabe? Então você vai colocando coisas que a criança gosta, que o adolescente gosta, e aí mesclando com coisas que ela não tolera tão bem. E vai fazendo essa brincadeira. Ah, vamos colocar uma folhinha de rúcula nessa pizza? Sabe? E tudo isso é deixando esse momento saudável e gostoso e prazeroso e leve. Tirando essa tensão do momento de comer, esse estresse que muitas vezes acontece, porque eu sei, as famílias trazem para mim relatos de, olha, eu tô exausta, não aguento mais, meu filho não come, eu já tentei de tudo, e aí às vezes é como a Carol falou, eu tô tão cansada que vai a bala. Por quê? Porque aquele momento já ficou cansativo, ele fica estressado, aquela criança não quer mais, então a gente tem que resgatar, voltar, olha, não, vamos fazer de novo, vamos deixar esse momento mais leve. Aí coloca uma TV, isso é outro tema. Coloca a TV para assistir junto com a comida. Não está prestando atenção no momento, sabe? Então são inúmeras questões que a gente tem que trabalhar. E isso vai, sim, realmente de cada família, entendendo a necessidade de cada um, né?
O Carol, só isso daí da TV, né, do celular, e você pode falar até mais do que, mas acho que é assunto até para outro dia, para não contaminar, né? Mas entra a questão, pessoal, da memória alimentar, né? Aí já entra outro tema, porque o nosso cérebro é engraçado, porque quando você pensa que você está fazendo várias coisas, você aumentou o seu foco. Quanto mais coisas você faz, menor é o seu foco, menor é a possibilidade de você armazenar as memórias, você registrar as coisas. Aí pergunta assim, o que você almoçou hoje? Aí a pessoa fala assim, você pergunta alguma coisa, nossa, você passou no final de semana? A pessoa fala assim, se eu perguntasse para vocês, choveu no sábado ou no domingo? Você vai parar e você vai bugar. Você não vai conseguir me responder essa pergunta de bate-pronta, mesmo se você estava na praia e você ficou frustrado que choveu, um exemplo. Mas por que que a gente não... A ideia, a gente fala assim, nossa, nem lembro que eu almocei hoje, né? Básico. Porque e realmente cada vez mais é maior a perda de memória alimentar. Porque a gente almoça, janta na frente de uma televisão, com o celular na mão, a gente multiplica a nossa atenção e o seu cérebro, ele não guarda, ele não registra o que você comeu. E por isso, logo depois, você está com fome. Porque o seu cérebro, ele não registrou, ele não armazenou essa informação. Então, assim, nossa, será que eu comi... Aí seu cérebro, ele não consegue, porque ele tá bugado, porque, nossa, mas era no momento do WhatsApp com a televisão respondendo a sua mãe que tava lá do outro lado, e aí seu cérebro fala assim, putz, não guardei essa informação. E aí logo mais a gente volta e come, e aí como é a tarde, ah, uma besteirinha, só pra... E aí a gente vai engordando, desnutrido, só por falta de memória alimentar. Isso é um dos problemas da televisão e do celular na hora da refeição. É um, e eu te falo que talvez seja o menor, o maior é o relacionamento que a Carol explanou um pouquinho, mas aí é um tema para um outro dia. Mas, ó, a televisão judia, viu, pessoal? A televisão judia, lá em casa, a gente tem que fazer, no mínimo, uma refeição, todo mundo à mesa. Então, é no mínimo. É, se tá todo mundo, é todo mundo na mesa, sem celular, sem distração, e é comendo o que tem. Que mais, Carol? Que mais? Vamos lá. Papai, mamãe, quem quiser colocar algumas perguntas, vão colocando, que eu tenho aqui perguntas também. E acho que vale a pena a gente explorar. Dos seus slides aí, final. Ai, que delícia isso daí. Carol, da questão assim, dessa seletividade. Até quando eu posso... você quer terminar e aí eu faço as perguntas?
Não, se você quiser, a gente pode vir aqui. A única coisa, se você quiser, eu posso falar. Esse aqui foi uma ideia que eu trouxe de você estimular a criança. Muitas vezes, a criança tem uma dificuldade no toque. Então, isso é uma coisa que a gente também trabalha no consultório, nos atendimentos. Às vezes, a criança tem essa dificuldade de tocar no alimento, ela tem nojo, ela tem um pouco de, sabe, uma hipersensibilidade ao toque do alimento. E é uma ideia, é você estimular a criança com uma atividade. Então, por exemplo, você pode colocar o espaguete e você pode tingir com corantes. Existem os corantes alimentícios que são industrializados e não são tão interessantes. Mas existe também o corante natural. Por exemplo, a cenoura, o espinafre, a beterraba. Mas ele deixa um gosto residual. Se for uma criança que é muito seletiva, a gente começa pelo corante alimentício e vai estimulando essa criança com um toque, com a brincadeira e várias cores. Então, por exemplo, aqui, né? O espaguete colorido. Então, colocar no prato da criança várias cores e fazer essa brincadeira. Depois, a gente pode estimular e colocando os sabores. Então, espaguete de beterraba, espaguete de espinafre, a panqueca. A panqueca é uma ideia que eu gosto de trazer bastante. E as crianças normalmente aceitam super bem, porque tem a brincadeira de fazer a cozinha, né? Então, é você estimular a criança com atividades, não necessariamente com foco no comer. Então, fazer carimbo com os alimentos, tingir o alimento, sabe? Brincadeira de slime. Às vezes, a criança tem muita dificuldade ao toque. Olha lá, o meu filho não come nada verde e laranja. Você pode começar, às vezes a criança tem realmente essa dificuldade com as cores. Então você pode começar, por exemplo, com corante, trazendo isso pro dia a dia dele. E depois a gente pode estimulando com os alimentos. E colocar esses alimentos, então, por exemplo, laranja, a cenoura. Então às vezes a criança não vai querer comer a cenoura em si. Mas você pode colocar ela no bolo, você pode colocar ela no suco, você pode colocar ela num purê. Então, gosta de purê de batata, você pode mesclar com purê de cenoura. Então, fazer aquele purê mineiro, né? Que você coloca a batata junto com a cenoura. Você vai colocar ali aquele alimento. E sempre conversando com a criança. O que você acha? Vamos fazer essa receita? Ah, vamos provar? Vamos, sabe, trazendo isso.
E
aí,
você entra naquele processo do danoninho, né? De desmamando,
isso,
né?
Sempre você fazendo esse esticamento. Então, sempre colocando um alimento que a criança gosta com um alimento que ela não gosta. Isso é muito importante. E é isso, é tentativa e erro, né? Sempre tomar muito cuidado. Por isso, às vezes, eu gosto de recomendar que a gente faça isso com um profissional. Por quê? Porque a criança pode parar de comer o que ela gosta. Tá? Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Mas, com calma e paciência, a gente vai conseguindo fazer com que ela tenha aí essa aceitação, tá? Aqui eu trouxe, só pra gente conversar, então acho que a gente já pode ir trazendo as dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu passei muito rápido por algum assunto e vocês querem que eu fale novamente, fiquem à vontade.
Eu acho que você passou muito rápido por tudo que dá... que dá para a gente explanar muita coisa, mas a gente não tem muito tempo. Então, como já estamos acabando, dúvidas. Eu tenho uma dúvida aqui, Carol. Até quando eu devo insistir? Te falo que em algumas vezes eu já fui até meio bruto, vai, vamos colocar
mais
assim.
Mais incisivo, né?
Ah, não, tem que provar sim. Aí eu não passei por esse método aí que você explicou, dessa transição. Hoje, graças a Deus, meus filhos até comem de tudo. Tem algumas coisas que são mais seletivas. Mas elas são, às vezes, algumas coisas são seletivas. Mas eu coloco no prato e com o passar do tempo foi provando. E, eu não gosto, mas eu como. Então, assim, um exemplo, a beterraba. Tá, eu coloco uma rodelinha ou um pedacinho, eu falo assim, não, mas é só isso, come junto com a comida, e aí ela vai lá, mistura na comida e vai indo, assim, ó, já explico os benefícios, né, então já é maiorzinha, já tem um entendimento, explico os benefícios, eu falo que eu também não gosto, mas eu compro pelos benefícios, né, é como se fosse uma vitamina, que eu não gosto de tomar o comprimido, mas eu prefiro comer in natura, tá? Até quando que eu insisto, assim, sem gerar um trauma, tem isso?
Então, eu normalmente, nos meus atendimentos, eu falo para as famílias, eu não gosto de insistir. E aí, como que a gente pode fazer isso? Dando uma certa autonomia para a criança. Então, você pode, por exemplo, fazer o combinado da criança escolher o que ela vai provar. Então, dentre aqueles alimentos, então, eu sempre falo para a criança, bom, eu trouxe aqui uma lista de alimentos, a gente faz a feirinha. Qual que você vai escolher? Ah, eu vou escolher a cenoura. Que nem teve uma criança falou, eu vou escolher a ervilha torta. Ok, nunca tinha comido. Ai, beleza, então vamos comer ervilha torta. Colocou no prato, primeiro combinado, não precisa comer, mas precisa colocar no prato. Então, coloca no prato. Às vezes a criança já vai querer provar. Se ela tá muito confiante ali naquele processo, ela pode querer provar.
Se ela participou do processo
exatamente.
Também,
né? Então, às vezes, vamos fazer? Então, vamos colocar, vamos temperar com azeitinho, vamos temperar com salzinho. E a criança pode participar desse processo? Ah, então coloca na mesa para todo mundo comer. Hoje
coloca
foi
os temperos e fala assim, escolhe como você quer temperar o seu prato. Cada um vai temperar o seu prato do seu jeito.
Isso,
né?
Exatamente.
Eu vou querer provar o de cada um. Vamos ver qual ficou mais gostoso.
Então, a autonomia da criança, eu acho que é mais interessante do que a gente insistir. Então, sempre fazendo combinados. Olha, o que você vai querer provar hoje desses alimentos? Então, você sim coloca o que você pode ofertar. Então, você dá três opções. O que você vai escolher? Então, ok. Ah, dentro dessas três, eu escolho tal. Eu escolho tomate. Então, hoje a gente vai provar o tomate. Não precisa comer tudo, mas precisa provar. Pode colocar na boca, pode cuspir. Mas, sabe, conversando...
Tem as mordidinhas, né?
Isso. Ah, pode dar uma mordida de ratinho, sabe? Então, tudo muito devagar, mas que a criança começa a aceitar. Porque ela se sente mais segura. Porque ela não vai ficar ali naquele processo tenso. Não precisa comer, sabe? Tudo muito devagar, né?
Legal. Então, vamos lá. Magali colocou aqui, minha filha de 4 anos se alimenta muito bem. E de umas semanas para cá, ela começou a fazer caretas para as comidas e rejeitar o almoço ou a janta. É normal então, esse processo?
É. Bom, Magali, a gente precisa entender o que aconteceu, né? Então, assim, entender, às vezes, a rotina, se mudou alguma coisa. Teve algum episódio que mudou? Ela ficou doente? Não. Isso também pode envolver. Outra coisa ela tá na fase do pré-escolar que a gente conversou. Então, assim, é uma fase que às vezes a criança vai ficar um pouco mais seletiva. Então, normalmente, é muito sutil. Às vezes a criança, eu não quero isso, daqui a pouco não quero mais aquilo, não quero aquilo. E aí a gente volta e fala, opa, peraí, alguma coisa tá errada. Então, entender esse processo, o que tá acontecendo... é importante, e depois a gente pode começar ali com os combinados, se ela comia de tudo, voltar a entender por que ela não tá comendo, sabe? Então, aqui ela colocou, né? Ela fala que não gosta de temperos, devo tirar o tempero ou devo insistir que a comida de casa tem tempero? Então, às vezes, por exemplo, eu já conheci casos que a mãe colocava, por exemplo, muito alho, e a criança não gostava. Então, realmente, pode ser que ela sinta uma hipersensibilidade com temperos. Então, às vezes, ela está sentindo muito a cebola, muito orégano. Então, tentar colocar menos. Falar, olha, a gente vai colocar menos. Vamos ver se você tolera. Sabe? Porque, às vezes, realmente está muito forte. Às vezes, a criança pode, sim, achar que aquilo ali está muito forte e sentir uma sensibilidade mesmo. A gente vai colocando aos pouquinhos. Pode ser que seja isso. Mas aí é importante a gente sempre avaliar o caso, né? E entender um pouquinho mais se teve algum episódio, se teve alguma questão que tá ali atrapalhando ela nessas últimas semanas.
Lá em casa, às vezes, o tempero aqui que não gostam, porque às vezes quando eu faço, eu coloco só um pouco de pimenta, sabe? E aí elas não gostam.
Tá vendo?
Às vezes acontece. Já aconteceu. E só uma pimentinha. Qual o problema de uma pimenta? Tô brincando, mas já aconteceu, já. A Maísa, o problema do meu filho é comer pouco, mas come de tudo, menos cebola crua. Eu gosto de cebola crua, mas eu concordo que não é uma das melhores coisas. É que daí entra o que é pouco, né? O que é pouco?
Isso é uma coisa que eu ia falar. Então, quê, né? Maísa falou que tem 8 anos o filho. Então, 8 anos é uma fase também de crescimento. Ele já tá entrando daqui a pouco na fase do estirão e vai começar a comer bastante. Mas... muitas vezes a criança, o que é o pouco, entendeu? A gente tem que entender, porque às vezes a gente tem uma expectativa. Isso também, entender e respeitar que a nossa expectativa não é a expectativa da criança. Uma criança de 4 anos, ela come pouco. É normal ela comer pouco. Então, às vezes a gente quer que ela coma um pratão. Não, ela não vai comer, ela vai comer pouquinho. E, lógico, de 8 anos já vai comer um pouco mais, mas a gente tem que entender qual é esse pouco. Porque se ela tá comendo, por exemplo, ele falou, come de tudo. Então, se ele come de tudo, talvez não seja. Às vezes é o biotipo mesmo, comer pouco. Entendeu? A criança come pouco, mas ela tá comendo de tudo. Eu não gosto muito de cebola crua. Eu prefiro a cebola mais al dente. Mas aí...
Eu gosto de cebola de todo tipo.
É gosto. Por exemplo, meu namorado não gosta de cebola. E tá tudo bem. Mas se ele come outras coisas, é isso que a gente tem que entender. Se ele come de tudo, às vezes não vai gostar da cebola. E tá tudo bem, entendeu? E a gente tem que entender também... ter um pouco mais de paciência com as nossas expectativas, porque a gente quer, às vezes, coloca muita expectativa na criança e às vezes a criança não vai gostar de uma coisa.
Pessoal, a expectativa, como a Carol tá falando, é muito complicado, né? A coisa que mais nos frustra são as nossas expectativas, né?
Mas nós temos que entender que muitas vezes a expectativa vem de comparações. Maísa, será que a gente está comparando, né, o prato dele com o irmão mais velho, com o prato dele com de outra pessoa? Porque na minha filha mais velha, o prato da minha mais nova, às vezes, é maior do que o da minha filha mais velha. Mas ela não come, ela come um pouquinho, assim, eu tô cheia, e eu vejo que é o biotipo dela, mas lá em casa a gente até se limita em algumas coisas, em comer. Eu vejo que ela come muito pouco. As primas comem, tipo, o dobro dela. Minha filha vai comer um lanche, ela não aguenta comer tudo. E ela tem 13 anos, e aí eu falo assim, filha, mas não, disse, ah, não, pai, eu tô cheia. E eu vejo que isso é dela, mas ela come um pouco de tudo, né? Isso daí ajuda. Você quer fazer a pergunta, Maísa? Não? Respondeu? Então tá bom. A André aqui colocou, meu Deus, acho que preciso de ajuda. Pessoal, deixa eu falar aqui uma coisinha para vocês. Eu vou falar algo e não se sintam ofendidos, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, você não sabe preparar uma comida para o seu filho adequada. Não é que não sabe no sentido de... É porque assim, por que eu digo isso? Porque eu tomei um chacoalhão de um dentista, parceiro nosso, e ele falou assim, Eric, quando que é a primeira consulta do dentista, né? De uma criança no dentista? Eu falei assim, quando tem dente, né? Quando tem dente, o que eu vou fazer num dentista se a criança não tem dente? Ele deu risada e ele falou assim, não, Eric, é na gestação da mãe. Na gestação da mãe, a gente já tira os mitos da mãe, e a gente, quando essa criança nasce, a mãe faz toda a higiene legal, toda a higiene adequada, e essa criança, ela desenvolve. Primeiro eu tenho que tirar o que a mãe acha, colocar o que é certo, e depois eu dou continuidade. Provavelmente, nós nunca passamos com uma nutricionista para entender esses processos, e isso, entre aspas, Carol, com todo respeito, o que a Carol trouxe foi básico, né? Foi básico de conhecimento básico, que é acessível a todo mundo. Básico de base, de firmamento, disso. É a partir dali que eu prossigo com o conhecimento para desenvolver o meu filho, né? E nós, muitas vezes, nós não passamos por essa base. E nós vemos, muitas vezes, de crendices. Ah, eu creio nisso porque minha mãe fez, porque minha avó fez. E uma das coisas que minha esposa ficava chateada, para não falar outras coisas, é que quando nasce o filho, a minha sogra e minha mãe... vão lá e trazem tudo e descarregam, principalmente nas mamães, todo o conhecimento adquirido durante anos e anos em convívio com as avós, bisavós, tataravós, e esse conhecimento empírico, muitos com o maior coração, com maior boa vontade, mas nem tudo é o melhor, porque para as nossas avós e talvez nossas mamães, a criança saudável é criança gordinha, é criança que raspa o prato, é criança que come tudo e que a gente barganha, né? Eu barganhei um dia desses com a minha filha e falei assim, se você comer a beterraba inteira, eu te faço um pix. Ela falou, e comeu. E eu, tipo, e foi no pix a barganha. Olha só que legal. E aí ela falou assim, pai, você sabe que as Nutri não gostam de barganha, mas eu vou aceitar essa daí. E aí, mas era numa brincadeira, esporádico, foi algo pontual, mas é algo que a gente tem que entender para que a gente consiga desenvolver uma mesa. A saúde começa pela boca, a inteligência emocional também passa pela boca. Pessoal, não adianta a gente querer filhos letrados se a gente, ele é um ignorante alimentar, sabe? Porque isso vai estragar, nosso filho vai ficar doente, vai ficar, diminui a imunidade, ele é aquela criança que vai num restaurante e vai querer comer de tudo, ou é aquela criança que não tem controle alimentar, onde vai no mercado e me dá um salgadinho, já, aí os pais já têm que abrir ali na hora, porque ele não consegue nem esperar pagar, sabe? Não tem um autocontrole dos instintos alimentares, e aí nós pais já, melhor dar, porque senão ele vai chorar e eu vou passar vergonha e não sei o quê. Então, assim, nós muitas vezes nós enfraquecemos o autocontrole alimentar dos nossos filhos, talvez nós precisamos também disso. E eu estava conversando com a Carol no início e eu preciso, e acredito que muita gente precisa. Eu falei assim, Carol, eu acredito que as mamães e papais vão precisar de um acompanhamento, de algumas dicas extras. Eu falei assim, Carol, você topa se alguma mãe quisesse fazer uma avaliação com elas? E ela falou assim, claro, Eric, com o maior prazer. Como o nosso tempo aqui, ele já até estourou. E aí ela falou que se alguma mamãe quiser, aí vai partir lá com ela. Ela disse que topa fazer uma avaliação, então se o papai e a mamãe que precisar, vai entrar e vai fazer uma avaliação com ela. Aí é só entrar lá no aplicativo do Life Club, você vai encontrar lá a Carol lá, e aí ela tá linda lá no aplicativo. Você vai conhecer melhor a biografia dela, o que ela foca, o que ela trabalha. E aí você reserva um horário com ela, então você vai ver todos os horários que ela tem disponível para o atendimento. Na hora, lá você vai colocar esse código aqui, que é workshop, tudo em letra maiúscula. Você vai colocar e você vai agendar um horário e você vai conversar com ela. Assim, Carol, pelo amor de Deus, me ajuda. Que nem a André colocou, ah, eu acho que eu preciso de ajuda. Então você vai lá, agenda lá e você vai... Pessoal, ela está disponibilizando do tempo dela, do conhecimento dela, para nos ajudar. Então, se você acha que você precisa, ou pelo menos fortalecer, ó, Carol, só vê se tá certo. Eu faço assim, 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 a quantidade é assim, os alimentos é assim, meu marido não come isso, eu não como aquilo, como que eu posso... Aí a Carol vai explicar pontualmente para você, sabe, as necessidades, os desafios, para que você realmente consiga desenvolver. O propósito do Life Club é ajudar famílias a desenvolver esse desafio que nós temos, e a alimentação parte por ela, seja na parte emocional, seja na parte de aprendizagem, seja em qual for a área. Quer complementar, Carol?
Eu acho que é isso, agradeço demais aí o convite pelo workshop e com certeza estou disponibilizando aí os horários das avaliações e a avaliação é gratuita, gente, é uma conversa, é um bate-papo, normalmente tem ali um tempo estipulado, mas eu acho que é muito importante, às vezes, a gente fazer até para vocês me conhecerem mais, entenderem mais como funciona o meu trabalho, como que funciona o estilo da minha consulta, e tirar como as dúvidas, né? Como o Eric comentou, às vezes vocês sentiram que tem alguma coisa que putz, não, eu preciso falar mais com ela sobre esse tema que pegou ali no workshop, ela falou uma coisa que, nossa, para mim fez total sentido, ou, ah, não, entender um pouco mais, por exemplo, ali a Maísa, ou a Magali, né, que falou da filha dela, que tá comendo pouco, a gente entender esse pouco. Então, tudo isso é importante a gente conversar e entender um pouquinho mais. E numa avaliação mais personalizada, a gente consegue realmente nichar ali, né? Olhar para aquele filho, personalizar de maneira muito carinhosa e atenciosa para aquele caso, né? Bem específico.
A Andréia colocou do verde e laranja, que ela não come. Pessoal, aproveita, e talvez a Carol nem tocou no assunto ainda da dor da sua casa, que às vezes é o choro, é o xilique, é não poder tocar, às vezes tem uma intolerância alimentar, às vezes é alérgico. Então, assim, aproveitem essa oportunidade, sabe? Que mais? Marlene, quer falar alguma coisa? Marlene, que é um abriu e fechou.
Não, é que... Boa noite. Então, eu gostaria de falar assim rapidamente, né? Porque eu sei que o tempo está estourado. É que o que acontece? Nós, nessa loucura do dia a dia, a gente vive carregando uma culpa, porque todo esse processo a gente sabe que demanda um tempo. Você sentar com o seu filho, você tem todo um processo, toda uma estratégia. E às vezes a gente tenta no dia a dia, a gente fala que porcaria de mãe que sou eu, que não estou conseguindo dar conta disso, que não estou conseguindo dar conta daquilo. Ao tempo da minha mãe não trabalhava, ficava comigo. Hoje em dia nós temos muitas demandas, inclusive a mulher acaba sendo sobrecarregada muitas vezes. Se não tem um parceiro que está ali junto, porque o filho não é só da mulher, né? Então, o que que acontece? Você falou da questão da ajuda. Eu gostaria de saber, assim, se tem horários específicos para a gente poder entrar, para poder falar das nossas questões aí, ou se, como é aplicativo, a gente pode deixar as perguntas, de repente, e aí depois alguém responde, por conta do tempo mesmo, porque a gente vai administrando o tempo no nosso dia a dia para tentar... não deixar as coisas de lado, inclusive os nossos filhos, né?
Marlene, eu gosto muito de olhar para as mães nos meus atendimentos. Então, assim, isso, e é assim, a mulher, ela vem sobrecarregada mesmo. Por isso que eu falo, eu nem falo, às vezes, tenho que sempre falar mãe e pai, ou companheiro, parceiro, quem tá ali do seu lado, às vezes o tutor, então é uma avó que tá ajudando. Porque muitas vezes, realmente, a mulher... ela sobrecarrega, fica tudo para ela. E hoje, na nossa vida, ela tá trabalhando, ela tem que colocar a comida aqui em casa, a comida tá cara. Então, assim, existem inúmeros fatores que vão fazer. Então, a gente tem que realmente trabalhar essas questões e olhar para isso com todo carinho e atenção. Lógico, como eu falei aqui, fazer atividades, explorar ali com atenção, paciência, então fazer um prato bonito. A gente tem que ir fazendo essas atividades conforme a necessidade e a disponibilidade da família. Então, olhar para a sua casa, entender qual que é a sua rotina, como que funciona aí o seu dia a dia, hoje, quem está disponível para o seu filho, e não se culpe, viu? Tenta tirar um pouco essa culpa do seu ombro. Lógico, é muito fácil falar, mas assim, cuidar de você é muito importante. Olhar para você e falar, cara, eu dou o meu melhor. Você não é uma mãe horrível, você é uma mãe maravilhosa, conforme tudo que você dá. Então, assim, olhar para você e falar, não, eu entrego tudo que eu posso, conforme eu faço, eu vou devagarzinho, entregando o que eu posso, dentro da minha necessidade ali, dentro do que eu tenho para entregar. Tá? Então, não se culpe, não, mas a gente tem que ter realmente um olhar carinhoso, porque é muito fácil falar, né? Mas na hora ali, na prática, o dia a dia é outra coisa.
Carol, muito bom. Marlene, parabéns. Marlene, você está aqui toda semana, Marlene. Onde você está se ocupando? A gente tem hoje, só a questão do aplicativo, aí são mais de 1.000 usuários. Nós estamos aqui, vai, em algumas pessoas, tá? Então, assim, você está aqui sempre procurando. Por que às vezes a gente se culpa? Porque quando a gente é ignorante, não tem o conhecimento sobre alguma coisa, a gente sempre acha que está fazendo, está certo. Aí a gente, você veio uma vez e escutou uma psicóloga falando sobre ansiedade, a outra falando sobre neuroeducação, sobre... e veio trazendo vários conhecimentos. Quando vai vendo, a gente vai vendo que realmente a gente vem fazendo algumas coisas erradas, e a gente fala assim, putz, eu sou muito ruim. Não, não é. Se você está aqui buscando conhecimento para o seu filho, parabéns por isso. Sabe? Ai, Érica, eu não consigo fazer tudo, nem... Eu não falei que esse dia eu subornei minha filha para ela comer beterraba? Eu sei que não pode. Às vezes eu dou o doce, a minha esposa olha e fala assim, ah... Mas eu sei, porque às vezes a gente vai fazer as coisas, tá? Mas o que a gente quer proporcionar através do Life Club é trazer profissionais como a Carol, como todos que estão lá, que a gente conversou muito antes de entrar no Life Club, profissionais que estão envolvidos no desenvolvimento infantil, que conhecem a dificuldade da família. A gente fala que o Life Club ele é um aplicativo, é o maior aplicativo voltado ao desenvolvimento infantil, juvenil e familiar. Que a gente não muda o infantil, o juvenil, sem mudar a estrutura familiar. Então, a gente sabe hoje das necessidades, da correria. Parabéns, Marlene. Você é uma mãe exemplar, você é uma mulher guerreira, você é uma mulher esforçada. Eu tenho certeza, porque assim, você tem muita coisa que você está fazendo aí junto nesse tempo, mas você decidiu investir na semana aí, sei lá, dar uma hora e meia aqui conosco, sempre com os profissionais para adquirir conhecimento para que você possa desenvolver. Parabéns, viu? Tenho certeza. Ó, deixa eu só mostrar aqui. Entra no aplicativo, aí vai abrir essa tela. Aqui nessa parte de cima tem aqui, ó, os profissionais aqui, ó. Agendar horário aqui com a sessão, aí você vai rodar lá. Aí vai aparecer lá um monte de profissional. Deixa eu ver se consigo ver assim pela câmera. Passou aí já? Não, tá aqui, ó. Então aqui tá a Carol.
Eu vou parar a apresentação, porque acho que daí fica maior a tela. Né?
Aí fica aqui. Aí tá aqui ela, você vai clicar, você vai ver aqui todo o currículo dela, as coisas. Aí vai ter aqui agendar. Deixa eu ver, agendar um horário. Você clica lá no agendar um horário, aí ó, o tanto de horário que a Carol tem. Aí você vai lá, clica aqui no horário, aí amplia, aí você vai colocar esse código aí. E aí você, uf, pronto, agendou um horário. Você vai receber um e-mail com as informações. A Carol recebe um e-mail, vai estar lá escrito, ah, Marlene agendou um horário. E aí, pronto, é só isso. Aí no dia e horário, uma hora antes, vocês recebem um outro e-mail com o link da reunião de vocês. 15 minutos antes, você recebe outro e-mail, lembrando. Então, assim, a agenda, uma hora antes, você vai receber o link com o e-mail. Mas no primeiro e-mail que você recebe, já vem todas as informações. Então, é facinho de você agendar. Então, é só baixar o Live Club se você não baixou. Se vocês estão vindo pela escola, eu vou pedir um favor. Converse com outras mães para participarem também, sabe? Incentive outras mães, outras famílias para participarem conosco. Se você ganhou o acesso pelo Live, através da escola, você tem direito a duas avaliações, pode ser com a Carol, com outros profissionais também. Você usa esse daqui que eu coloquei para passar com a Carol, e se precisar passar com uma fono, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta, você passa lá também. Aí você usa, agradece a escola, pessoal. A escola está preocupada muito além da educação, sabe? A escola não está preocupada só se seu filho vai aprender a ler, escrever e fazer continha. Não, ela quer saber se ele está comendo bem, se ele está com colesterol alterado, se ele está dormindo bem, se ele está ansioso, depressão.
no que ele está. Então, assim, o Life Club ele vem para ser um parceiro da escola que auxilia no desenvolvimento completo. Pessoal, não é só matemática, português da vida. Ah, isso é a menor parte da vida. Então, assim, aproveitem essas oportunidades que a escola está oferecendo. Se você baixou e virou um assinante, parabéns. Aproveita que você está num lugar onde tem profissionais que podem estender a mão e ajudar vocês. Tudo bem? Marlene, agenda lá um horário, é tranquilo. Qualquer coisa, você entra aqui em contato com a equipe do Life Club. A Magali colocou aqui que a equipe também ajuda. É só você ligar aqui no Life Club e aí o pessoal te ajuda. Vou colocar aqui o telefone. Aí o pessoal vai fazendo o agendamento com você, tranquilo. 30, 90.
Tá bom, pode deixar. Obrigada, viu?
Imagina, parabéns, viu? Muito feliz de você estar aqui de novo.
Eu que agradeço, obrigada, viu, Marlene, por compartilhar aí um pouquinho. Eu agradeço bastante. E espero você.
3099383, okay. Acho que é esse mesmo. Pessoal, estamos encerrando aqui, então, mais esse encontro. O dia de hoje aqui foi com a Carol, nutricionista. Nos trouxe aqui uma série de interações referente à parte de seletividade alimentar. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Se você não conseguiu aproveitar tudo, tudo bem, agenda aí o seu horário, vai passar aí com a Carol, vai lá, conversa com ela, que vai ser muito, muito, muito importante. Ó, não é para hoje, é para sempre. É para sempre, para a sua vida e para a vida do seu filho. Tudo bem? Semana que vem nós vamos falar sobre um tema que eu não lembro qual que é. Sobre lutos e perdas. Então vai ter uma psicóloga, acho que vai ser com a Bianca, e ela vai trabalhar lutos e perdas. A gente vai entender que luto não é só morte, tá louco, tá longe disso, mas tirar a chupeta é luto, tirar a mamadeira é luto, tirar um brinquedo é luto, trocar alguma coisa é luto, porque é todo o processo de perda. Como que a gente trabalha esse lado emocional do nosso filho? Porque a nossa vida, a nossa maturidade vem de perdas em perdas, não é de ganho em ganho. Às vezes a gente fala assim, a nossa vida é de ganho-ganho. Não, a gente se fortalece quando a gente perde. Ah, eu perdi isso, eu perdi isso, eu perdi isso. Então a gente vai conseguindo superar essas fases da vida. Tudo bem? Muito, muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Eu vou jantar, que eu ainda não jantei. Já jantou, Carol?
Ainda não, também estou indo, gente. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada pela participação, por todas as interações.
Tchau, boa pessoal. Noite, pessoal. Fiquem com Deus. Bom descanso.
Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau, obrigada. Tchau.